Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Surtados S.A., o seu podcast surtado, ainda em isolamento social. Recadinhos de sempre, gente, usem máscara que cubra a boca e o nariz, evitem sair de casa, se puderem, fiquem em casa o máximo possível, não se aglomerem por aí, pelo amor de Deus, a situação ainda é crítica. E pressionem o poder público para tomar medidas básicas de segurança, e saúde pública. É isso. Bom, hoje essa semana, comecei muito bem, meu Deus do céu. Eu pensei em falar um título um pouco pretensioso. Por que que o direito civil tá errado? Não me leve a mal, assim, civilistas, tenho até amigos que são. Poucos, nunca entendi, mas nada contra. Mas eu fiquei pensando essa semana como muitas das instituições que a gente tem como base da nossa sociedade, sociedade civil, sociedade privada, na verdade elas estão meio defasadas e de repente tá na hora de ver isso aí, a gente tinha que ver isso aí. Se você não é jurista, como grande parte do meu público, calma, segura minha mãozinha, que a gente não vai falar de coisas muito técnicas ou muito pesadas, tá? Nem é o meu objetivo, porque não estou sendo paga para isso. E atualmente eu só sou técnica quando eu sou extremamente necessária, no caso, quando eu estou sendo paga. Então, vamos fazer uma discussão aqui um pouco relaxada, um pouco despretensiosa, para uma pergunta que eu me fiz essa semana, que é: mas e aí, você é dono das suas coisas? Por que que eu fiz essa pergunta? Bom, eu tenho um Kobo Mini que eu comprei em 2010, certo? Para quem não sabe, Kobo é um e-reader, tipo um Kindle, sabe? Que lê áudio, não, não lê áudio, lê e-livros, livros eletrônicos, sei lá, a tradução de e-books que a gente tem. E esses e-books e e-livros lá em 2010, a Livraria Cultura, finada Livraria Cultura, né? Não sei se ainda existe. Bom, em Campinas eu sei que fechou a Livraria Cultura. A última vez que eu chequei a do Conjunto Nacional, aquela gigantesca, tava com a sua loja principal, as outras já tinham fechado e virado Carrefour Express e outras coisas. Muito triste, muito triste. Sinal dos tempos, né? E, enfim, em 2010 a Livraria Cultura fechou um acordo com a Kobo, que é uma empresa canadense, para trazer leitores de e-books para o Brasil. Na época, eu acho que ainda não tinha a Amazon no Brasil, no sentido de que os leitores Kindle ou estavam começando ou ainda não tinham se instalado muito bem no Brasil. Enfim, aí eu usei durante todos esses últimos 10 anos, 11 anos, esse leitor de e-books, e eu sempre usei os e-books assim, para ler coisas que eu achava gratuitamente, né? Então, muita coisa do projeto Gutenberg e outras edições que estavam disponíveis de graça em formato EPUB, porque o PDF fica meio ruim de ler no Kobo. Mas enfim, nos últimos tempos eu tenho buscado ler mais, é uma das minhas resoluções, né, de 2021, e eu senti falta de ler livros eletrônicos, porque primeiro não tem muito espaço. Basicamente, se eu trouxer mais livros para cá, eu vou ter que sair da minha casa. Então, eu achei que livros eletrônicos ia ser uma boa. E de ler livros mais modernos, porque eu sempre leio livros clássicos, fora dos direitos autorais, né, de 75 anos, e eu queria ler uma literatura mais atual. E eu achei que eu economizaria mais lendo e-books, que teoricamente eram para ser mais baratos, mas eu descobri que eles são quase o mesmo preço. Então, fica aqui a minha reclamação que eles são quase o mesmo preço, gente. Assim, vamos dar uma revisada aí, porque não tá dando. Mas, aí eu descobri, eu tentei comprar um livro, via Livraria Cultura, via Kobo. E foi um martírio, basicamente, não consegui. Não sei se é porque o meu Kobo é muito antigo, mas ele não atualizou, não consegui ter o livro, gastei R$ 20, perdi R$ 20. Inclusive, fica aqui a minha reclamação formal. E aí, eu realmente considerei que talvez fosse hora de comprar um Kindle e me render à grande corporação da Amazon. E aí, me veio assim uma certa tristeza. Por quê? Porque eu sou uma pessoa comunista que não gosta de ajudar grandes corporações? Pode ser. Mas também porque se render à Amazon nesse sentido, e a Kobo também, eu descobri que vai mais ou menos a mesma coisa. Você não, eles não, você compra um e-livro, eles não te dão o arquivo em PDF, EPUB, TXT, sei lá. Eles não te dão o um arquivo para você colocar no seu dispositivo. Eles fazem com que você baixe o aplicativo deles. Tem um aplicativo da Amazon, por exemplo, para leitura no iPad, no celular, no computador, etc. E aí você só pode ler aquele livro de acordo via aplicativo, né? É mais ou menos tipo a Netflix. Obviamente que o seu livro, ele fica armazenado em um arquivo secreto no seu HD ou qualquer coisa assim, mas é aquela coisa truncada que você precisa de um pouco mais de conhecimento em TI para identificar qual é o arquivo que na verdade é o seu livro que está salvo nos milhares de arquivos que são salvos pelo próprio aplicativo. Então, em algum lugar está escondido o seu livro lá, mas basicamente você não consegue achar, é feito para você não achar. Assim como os streamings da vida, a Netflix, o Spotify, Deezer, enfim, as plataformas, inclusive a plataforma que você está me ouvindo agora, provavelmente funciona nesse mesmo sentido. E aí eu fiquei um pouco, digamos assim, incomodada. Não que eu seja uma pessoa contra tecnologias, Deus sabe que eu não posso ser contra tecnologias, né? Mas me dá um pouco de tristeza ver que mais uma coisa eu vou ter que me render a esse sistema de streaming, né? De consumir as coisas via uma plataforma específica. Por quê? Porque aí você perde um pouco da sua liberdade enquanto consumidor. E eu não sei se você já pensou muito sobre isso, mas eu acho que nos dias atuais, cada vez mais, o esquema da propriedade, ele não está fazendo mais sentido na nossa sociedade. Vem comigo, vamos dar uma recapitulada aqui. Propriedade privada. O direito civil, no geral, quando ele foi pensado, principalmente a partir do Código de Napoleão de 1804 na França, porque eu tenho que gastar o meu diploma em direito francês, tá? Tenho que fazer valer esse esforço que eu fiz durante 5 anos. Ele se baseou basicamente em duas instituições: a propriedade e o contrato. O contrato eu vou tratar depois. A propriedade é basicamente a base da nossa sociedade, a base do nosso contrato social é o direito de propriedade. O John Locke, que é um teórico das revoluções burguesas, começando pela Revolução Americana, pela Revolução Francesa, no final do século XVIII, ele falava e ele entendia que todos os cidadãos, eles eram proprietários. Todas as pessoas, para serem pessoas, elas tinham que ser proprietárias. De quê? No mínimo do próprio corpo. Então, mesmo que eu não tenha nada, eu tenho propriedade e propriedade sobre o meu próprio corpo. E aí ele é radicalmente contra a escravidão, né? Porque uma coisa não funciona junto com a outra, vamos dizer assim. Então, minimamente, a sociedade é baseada na ideia de que todo mundo, para ser uma pessoa, para ser um cidadão, tem que ser proprietário minimamente do seu próprio corpo, das suas próprias mãos, do seu próprio produto, do seu trabalho. E aí que a coisa começa a complicar, né? Porque primeiro vem o sistema capitalista, o sistema capitalista, que se apropria do fruto do seu próprio trabalho, dos trabalhadores, para com que ele seja de propriedade de um terceiro, que é o dono dos meios de produção, muito simplificadamente. E aí você recebe um correspondente sempre menor do que aquilo que realmente você produziu, que aí é o seu salário e a mais-valia que, enfim, Marx, coisas. Mas enfim, dentro desse sistema capitalista de produção de produtos, a gente se acostumou a entender as coisas enquanto nossa propriedade. Então, eu tenho dinheiro, eu troco por uma mercadoria, essa mercadoria ela é minha. E dentro desse conceito, eu posso fazer o que eu quiser com ela. Eu compro um terreno, eu posso construir, eu posso deixar o terreno sem fazer nada durante anos. Eu compro um livro, o livro é meu, eu posso riscar o quanto eu quiser, eu posso tacar fogo, eu posso dar para outras pessoas, enfim, é a base da sociedade. Existem várias questões que são furadas nesse contexto da propriedade como base, certo? A propriedade pode ser definida, os juristas falam, em três direitos básicos: usar, que seria usar, acho que não tem outra palavra; fruir, que seria usar os frutos. Então, por exemplo, se eu compro uma árvore, eu planto essa árvore, eu uso os frutos dela, literalmente, né? Eu colho os limões e faço uma limonada. Ou então, se eu tenho um prédio, se eu tenho um prédio, se eu tenho um apartamento, eu posso alugar o meu apartamento e aí eu recebo o aluguel meio que é fruto desse apartamento, né? Porque é um resultado que vem de eu ter o apartamento. E dispor. Dispor é justamente eu poder dar para outras pessoas, eu poder transferir a propriedade para quem eu quiser, ou, enfim, transferir parte da propriedade, como o caso do aluguel, por exemplo. Esse sistema eu acho que funciona bem quando a gente pensa em produtos e coisas materiais. Quando você vai para o mundo digital, a coisa fica um pouco mais complexa. Já era complexo no na questão dos direitos imateriais como direito autoral, né? Porque como é que você vai proteger o direito do autor sobre a coisa que ele criou? Aí é toda uma outra questão. Mas quando você vai, por exemplo, nos últimos anos, você já nem é dono mais das coisas que você tem, certo? Esse paradigma de que, ah, eu comprei uma coisa, então ela é minha, eu posso fazer o que eu quiser com ela, mesmo que já fosse limitado antes, né? Fica mais limitado ainda, né? Porque agora eu compro um livro, não é só que eu não posso usar o livro para matar uma pessoa, para dar uma livrada na cabeça de alguém. Esse livro eu só posso ler ele se ele tiver no aplicativo da Amazon. E quando a Amazon falir, ou invariavelmente, quando a lei de concorrência chegar na Amazon, sei lá, acontecer qualquer curto-circuito no sistema deles, eu vou perder o meu livro. Porque o livro eu comprei, mas ele não é meu. O livro, na verdade, está na posse da Amazon, está na posse do seu próprio do seu próprio sistema, no seu próprio aplicativo. Eu não tenho a posse, eu não tenho o controle sobre o meu próprio arquivo. Então, se nos anos 2000, você lembra dos anos 2000, a gente baixava arquivo de música do Emule, do LimeWare, se você é muito antigo, do Napster, e você ficava com aquele arquivo de MP3, e aí você jogava no seu MP3, ou então, se você fosse muito, você jogava ele no seu iTunes? Quem comprava música no iTunes, gente? Pelo amor de Deus, né? Você baixava da internet de graça. Piratarias à parte, você era dono daquele arquivo de música. Você podia botar onde você quisesse e qualquer MP3 player que você comprasse, seja um iPod, seja aquele da banquinha da Rua Augusta, que até hoje vende DVD pirata. Quem compra DVD pirata da Rua Augusta, gente? Mas enfim. Você era dono daquele arquivo, você podia colocar em quantos lugares você quisesse, e independentemente se depois o artista quisesse retirar da internet aquilo, se de repente o iTunes falasse: não, shut down aqui, não existe mais iTunes, acabou. Você ainda tinha aquele seu arquivo porque era seu, porque você tinha propriedade sobre ele. É a mesma coisa de filme. Eu sou da época em que, além das locadoras, né, que era um negócio totalmente baseado no direito de propriedade sobre filme e de locar filmes para outras pessoas. Eu sou do tempo em que a gente comprava DVDs e VHS e Blu-rays e sei lá, e a gente tinha uma biblioteca de filmes, né? A gente tinha uma biblioteca de filmes que a gente gostava e eles eram nossos. A gente podia ver quantas vezes a gente quisesse, a gente não tinha que se preocupar com uma coisa que hoje me deixa extremamente irritada, que é a Netflix tirar uma determinada série, uma determinado filme, porque venceu o contrato e aí você não vê mais, entende? Ou então você fica refém das plataformas no sentido de que você só consegue ver aquilo que eles disponibilizam para você. Você não tem mais propriedade sobre os seus filmes, porque o filme que você gosta, ele está sujeito a qualquer momento ser tirado de catálogo e existe uma grande probabilidade de que ele não seja colocado de volta em nenhum outro streaming. Ou que você seja obrigado a assinar outro streaming X só para poder ver aquele filme específico. Então, aquela ideia base de propriedade se diluiu no dia de hoje para uma ideia de uso, de realmente você não usa, frui, dispõe daquilo que você tem, você usa. Agora, o poder de dispor ou não de alguma coisa, aí esse poder fica para a grande corporação, fica para a Amazon, fica para a Netflix, fica pro Spotify. Existem muitas pessoas que estão reclamando disso especificamente porque a gente está perdendo música, a gente está perdendo produtos culturais. Existe um estudo nos Estados Unidos, e agora eu não vou conseguir citar a fonte porque esse podcast ele é feito assim na hora, no tete a tete, então eu não tenho essa capacidade. Mas ele fala que muitos filmes eles vão se perder na história. Existe um movimento de tentar salvar os filmes, porque muitos filmes da história importantes assim para a evolução do cinema, eles não estão nos catálogos dos streamings, as pessoas não compram mais, né, os DVDs, ninguém tem isso arquivado, e eventualmente eles vão se perder, porque não vai ter mais arquivo deles, não vai ter forma de reprodução, porque não tem interesse, né? Isso acontece muitos clássicos, muitos filmes. De repente, quantas vezes, eu pelo menos sou uma pessoa que gosta muito de filmes, muitas vezes você não quis ver um filme específico que você lembrava de ter visto, sei lá, na TV ou em algum VHS da vida. VHS, para se você é jovem, se você é meu público menos de 18 anos, eu sei que existem vocês, é fita. Como é que eu explico? É uma caixa de plástico com um filme magnético que gira e aí ele faz as imagens se moverem. É tipo um streaming só que de plástico e real e que roda. E que você tinha que rebobinar depois de usar. Enfim, pergunta para os seus pais que eles vão saber o que é um VHS. Até me perdi no, na explicação. Sim, porque esses filmes eles não foram passados para o streaming, então eles ficaram nos meios anteriores e eventualmente com o passar do tempo as coisas vão pifando, certo? E vai ficando mais difícil de guardar e eventualmente eles desaparecem, justamente porque eles não despertam interesse de digitalização do streaming. E tem que ter todo um esforço nesse sentido e as pessoas vão esquecendo, né? Quantas vezes, ah, sim, cheguei no ponto. Quantas vezes eu não procurei um filme específico que eu queria muito ver e eu não consegui achar em nenhum streaming, não consegui achar no YouTube, não consegui achar em lugar nenhum e ficou por isso mesmo. É muito comum que isso aconteça. Assim, com o mundo da música também é outra coisa, é pior ainda, porque tem uma briga muito forte sobre direitos autorais, sobre direitos sobre a música. Se você acompanhou o caso da Taylor Swift, ele é bem emblemático, né? Que agora ela tá regravando todos os álbuns dela. O caso também da Beyoncé e do Jay-Z com o Tidal, né? Que eles não quiseram que a música deles fosse para os streamings tradicionais, eles criaram o próprio streaming e depois renderam aos streamings tradicionais, justamente porque você acaba não sendo dono da sua música. Tanto os artistas que dependem de uma plataforma de streaming para divulgar o seu trabalho cada vez mais, quanto adicionando um outro player dentro dessa relação, porque já é uma relação complicada, né? Não sei se vocês chegam a ter noção, mas o artista ele não ganha com o disco que ele faz, né? Quem ganha é a gravadora. O artista ganha com shows, principalmente com os shows. É a maior fonte de renda dos artistas. Eu sei disso porque, enfim, minha família, uma parte trabalha com esse negócio de fazer show de sertanejo. Então, eu sei que eles ganham a maior parte dos artistas preferem fazer shows, porque o álbum em si acaba sendo muito mais ligado o rendimento às gravadoras, né? Você tem uma relação conflituosa, você joga um terceiro que é a plataforma. E aí vira uma briga de plataforma e os artistas são pequenos, que são independentes, os artistas que, enfim, por um motivo ou por outro não entram dentro da plataforma, são esquecidos. E do lado do consumidor, se você gosta de uma determinada banda e ela não tá no Spotify, onde você vai ouvir essa banda? Sinceramente. Você não é dono da sua música. Eu tenho uma biblioteca de 2.000 músicas curtidas no Spotify. Se o Spotify fechar as portas por qualquer motivo, daqui a uma semana, eu perco todas as minhas músicas, porque eu não sou dona dessas músicas. Eu não baixei essas músicas, eu não tenho cópia do arquivo das músicas. Eu vou demorar uma eternidade para encontrar todas aquelas músicas que eu tinha, que eu achava que eu tinha na minha biblioteca de músicas, que nunca foi minha, entende? Talvez eu seja reminiscente de um passado em que a gente tinha coisas. Que talvez eu não entenda essa nova economia do uso, né? Que eu vou chamar de economia do uso. E outros exemplos que a gente pode ter dessa economia do uso, que é expandindo esse pensamento, é a questão de que ninguém mais tem propriedade de bens maiores, né? Carro, as pessoas usam Uber, as pessoas usam 99. Você não precisa ter um carro, você pode fazer uso de um carro, você pode alugar um carro, inclusive, se você quiser dirigir. Ou a questão dos imóveis. Quantas pessoas você conhece que na casa dos 20 e poucos tinha propriedade de um imóvel? Ninguém, a não ser que a pessoa tinha herdado de alguém, né? Na época dos nossos pais, era muito mais fácil você conseguir um imóvel. Hoje em dia é muito difícil. Tem lugares como Nova York, por exemplo, que a ilha inteira é de propriedade de poucas pessoas e eles alugam para todo mundo. Então é quase impossível você ter um imóvel próprio. Na verdade, você tem aluguel e você paga o aluguel. E aí eu já falei sobre isso com a Mariana, uma amiga minha, no episódio Cidade para Quem, que um dos problemas grandes é que na cidade de São Paulo existe uma compra de muitos imóveis nas regiões centrais e esses imóveis ficam parados por conta da especulação imobiliária, e isso aumenta os preços e, enfim, existe toda uma grande bolha em cima do mercado de aluguéis. E os preços inflam de tal maneira que fica inviabilizado você ter um imóvel próprio. E aí a questão assim, a gente precisa de um imóvel próprio, cara? Do ponto de vista pessoal, eu acho que sim, por uma questão de segurança. Porque justamente quando você vive de aluguel, você não pode dispor da coisa. Então, outra pessoa dispõe por você. Outra pessoa, por exemplo, casos muito básicos. Uma região valoriza por causa do fenômeno da gentrificação, abre um metrô, de repente vira um bairro rapzinho, os hipsters samambaia chão de taco começam a querer mudar para lá e frequentar uns cafés ruins que cobram R$ 5 o café. E assim, vira um point. As pessoas que moram de aluguel nessas regiões, os proprietários vendo a valorização, eles aumentam o preço dos aluguéis e as pessoas são obrigadas a mudar para outros lugares. Isso é um básico do básico do básico da gentrificação, que põe em xeque essa ideia de pessoas enquanto proprietários. Hoje em dia a gente é menos proprietário das coisas do que a gente era, sei lá, pós-Revolução Francesa. Eu acho que, por um lado, isso é bom. Por exemplo, programas de empréstimo de materiais de construção. Eu vi um aplicativo que você podia emprestar coisas do tipo furadeira. Você precisa ter uma furadeira na sua casa? Talvez não. Talvez essa economia compartilhada, que eles chamem, seja útil. Mas, ao mesmo tempo, tirar a opção de escolha da pessoa, do consumidor, é preocupante, porque, querendo ou não, às vezes a gente quer a segurança de ter as nossas próprias coisas, né? É uma questão psicológica do ser humano, de ter aquele pedaço de chão para falar que ele é seu e não importa o que aconteça, nem a justiça pode tirar de você aquele pedaço de chão. É por isso que as pessoas, elas entram com um processo de usucapião, para ter segurança, para ter certeza de que aquilo é seu por direito e firma passada. Existem novas formas de pensar a propriedade também, que eu acho que vão se desenvolver no futuro. Por exemplo, propriedade múltipla, que é um fenômeno muito interessante, que muitas pessoas têm usado na questão de áreas realmente de ocupação, de áreas periféricas, de favelas, enfim. A ideia de ter uma propriedade com múltiplos donos, com múltiplos usos, quebrar um pouco essa ideia de propriedade individual e pensar num uso múltiplo, mais de propriedade, certo? Talvez você ache que seja muito falanstério, que seja muito comunista, etc. Mas, assim, aqui é um podcast comunista, tá? No sentido, que o gado usa muito largamente e não tecnicamente falando. Outra coisa que eu queria falar, que aí seguindo para um outro rumo, é o rumo do contrato, certo? Porque o contrato, conforme a gente vai caminhando na história, a propriedade perde um pouco de centralidade no direito civil. Para a ideia do contrato. O contrato é o quê? Um acordo entre duas ou mais pessoas para fazer alguma coisa. Muito porcamente é isso. Só que ele parte de uma base que não é exatamente verdade, que é as duas pessoas estão cientes e orientadas. Tem pessoas que ou não estão cientes ou não estão orientadas. Tem gente que vai passar a vida inteira desorientado mesmo, né? Que a gente pode perceber agora, muito claramente. E que elas estão em pé de igualdade para fazer essa negociação, quando claramente as pessoas não estão em pé de igualdade para fazer essas negociações, porque a vida se tornou muito complexa, muito difícil, gente. A questão do contrato, por exemplo, e aí as pessoas falam: ah, mas você concordou em fazer esse serviço do Spotify, esse serviço do Kindle, da Amazon, você concordou que você está sujeito a isso? Concordei que eu tô sujeito a isso. Primeiro porque aquele botãozinho li concordo com os termos de uso, que eu tenho certeza que 99,9% da população mundial ninguém nunca leu os termos de uso, a não ser os pesquisadores de direito digital que são obrigados a ler essas coisas. E as pessoas não têm capacidade de entender, muitas vezes, o que que elas estão concordando com. Então é muito fácil você jogar a culpa no contrato, quando se tem, na verdade, toda uma um ambiente, um contexto que não permite que a pessoa tenha realmente ciência do que ela está concordando com. É por isso que existe o direito do consumidor, é por isso que existe presunção de hipossuficiência, que é o nome chique para falar que aquela pessoa que está numa posição desfavorável, ela tem necessariamente que ter um auxílio, ter uma ajuda. Na dúvida, você decide a favor do consumidor, você decide a favor do trabalhador, você decide a favor de sei lá quem. Porque justamente a gente chegou num ponto que a complexidade das relações e das coisas é tão difícil que uma pessoa normal, uma pessoa que não trabalha com aquilo especificamente, ela não vai entender os termos das coisas. Então, a questão do contrato, ela é muito menos liberdade e muito mais restrição. E aí eu vou falar uma palavra que os neoliberais odeiam e execram. Você precisa de regulação. Você precisa de uma intervenção do Estado para falar, galera, você não pode contratar simplesmente qualquer coisa que você queira. Você precisa ter limites, porque senão as coisas vão ficar um verdadeiro caso da mãe Joana, um bordel, uma coisa que não vai ter como. E isso está bem consolidado em direito do consumidor, por exemplo, de bens, de coisas, mas isso não está consolidado em direito do consumidor nas relações digitais, nas novas relações desses direitos, dessas coisas imateriais. A gente ainda não discute muito bem essa regulamentação por parte dessas grandes empresas, desses grandes conglomerados. O direito anticoncorrencial, ele ainda enfrenta esse desafio de lidar com essas novas realidades, dessas grandes empresas que estão numa posição muito diferenciada. Eles sabem absolutamente tudo, de tudo, sobre todo mundo. A chance de você se dar mal num determinado serviço, numa determinada relação que você tenha com eles, é muito grande, porque eles têm todas as informações sobre você, o Google sabe tudo sobre você e você não sabe nada sobre o Google. Você não consegue nem entender como é que essa companhia faz dinheiro. Quais são as inúmeras formas que eles estão te roubando e fazendo dinheiro em cima dos seus próprios dados. E aí a gente volta à questão da propriedade, por exemplo. Os seus dados são seus, mas eles são seus porque você tem que fazer, você faz qualquer coisa na internet, você está dando dados para para outras empresas, para outros servidores, para outras coisas. Você pode ter consentido, mas até que ponto você está consentindo com as coisas que estão sendo feitas com os seus dados? Até que ponto você tem noção de que concordo com os termos de uso para você usar, sei lá, o Gmail? Até que ponto você tem ciência de que eles vão ler todos os seus... Eles não vão ler, né? Eles vão botar um robozinho para ler todos os seus e-mails, e eles vão identificar palavras-chave, e aí eles vão, sei lá, transferir esses dados para propaganda, eles vão transferir esses dados para desenvolvimento de outros programas, para você comprar. Eles vão transferir esses dados para fazer você consumir um produto que é feito especificamente para você. Até que ponto você é dono dos dados que você mesmo tem? Que são coisas que estão dentro da sua própria natureza, né? Que é você, que é coisa mais você que você mesmo. Isso é muito, muito difícil. E aí entra outra questão, que é o direito da privacidade, certo? Que, sinceramente, eu não sei se eu já falei isso em algum podcast, mas, sinceramente, o direito da privacidade, ele é assim, é um beco sem saída, sabe? Eu, que sou uma pessoa que estudou o direito de privacidade, infelizmente a minha tese tem a ver com isso, embora eu não quisesse trabalhar com direito civil, mas enfim. Isso é uma coisa que eu tenho que superar sozinha. A treta da privacidade, ela é um pouco complexa. Basicamente, vamos lá, a privacidade, ela não existiu desde sempre, tá? Ela começou a existir mais ou menos no começo do século XIX, com essa ideia que a gente tem de vida burguesa, que dentro da ideologia que se colocou nessa sociedade industrial, burguesa, capitalista, etc., é a separação entre vida pública e vida privada, que não necessariamente foi uma coisa ruim, tá? Na verdade, eu acho que foi bastante positivo você ter essa separação entre você na rua e na vida, e você na sua vida privada, com a sua família, com as suas relações íntimas, etc. Antes, você vivia meio que num mútuo de você e a coletividade a mesma coisa. Gradualmente, né? Não é que, tipo, virou 1801, galera, vida privada, As coisas são graduais, tá? Mas gradualmente foi se entendendo a ideia de família, a criação de família com esse núcleo tradicional de pais e filhos, e a ideia de vida privada, de ter uma certa liberdade dentro da sua própria casa com os seus próprios familiares, mais ou menos isso. E a vida privada, ela foi sendo defendida como um baluarte dentro do direito privado, dentro do direito civil, né? Principalmente com relação a fofocas, a difamação, essa coisa de direito à vida privada bem, bem clássico, sabe? De não expor pessoas que foram vítimas de crimes perversos, esse tipo de coisa. Então, ela não é natural. A questão do direito da intimidade, a gente tem que entender que ele não é um direito natural inerente ao ser humano, como é, por exemplo, o direito à vida, né? Ou o direito a não ser ferido, a integridade física. Mas ele é um direito construído socialmente. E aí a gente pula para o século XXI e a nossa vida privada ela está exposta de um jeito que nunca antes a gente se expôs, porque tem gente literalmente expondo as seus bolos fecais na internet. Tem gente literalmente que faz stories falando, e aí galera, tô aqui no banheiro e só pra avisar que a minha vida é ótima e papapá. Assim, as pessoas não têm mais divisão entre a vida privada delas e a vida pública, porque a vida pública ela virou a internet. A internet é uma grande praça em que cada um tem um megafone e eles ficam gritando entre si. Se você tivesse que fazer uma materialização do que é a internet, é basicamente isso, né? E aí as pessoas se expõem porque a exposição na internet ela gera engajamento, e engajamento é uma moeda de troca, simplificadamente falando. E mesmo se você não deseja se expor na internet, via indireta, você está se expondo na internet porque você sai em fotos de outras pessoas, outras pessoas passam informações sobre você, então o Google vai saber. Eu tenho um exemplo muito simples, assim. Meu pai, ele não tem redes sociais, mas ele aparece nas redes sociais da minha mãe, mas ele aparece nas redes sociais do trabalho, aparece nas menções de coisas que ele faz. Então, assim, o Google, ele tem um arquivo sobre ele, mesmo que ele nunca tenha postado nada. O Facebook tem um arquivo sobre ele só por dados indiretos, daquilo que outras pessoas eventualmente façam sobre ele. Você pode ver isso se você abrir a galeria do seu celular, se você usa o Google Fotos, e digitar lá, sei lá, Maria. E aí ele vai identificar a cara dos seus amigos, porque por repetição ele identifica que aquela pessoinha é Maria, então ele já vai marcar Maria em todas as fotos que Maria aparece, sem você nunca ter se dado conta disso, porque a tecnologia tá nesse nível de reconhecimento facial. A pessoa já te sugere: você gostaria de marcar fulaninho? Porque ele sabe como é a cara de fulaninho e ele aprendeu que essa pessoa identificou essa pessoa e vai identificar com o perfil dessa pessoa pelas informações disponíveis na rede, que a gente mesmo alimenta. Olha que loucura, né? E aí, nesse contexto, em que medida a gente pode falar sobre propriedade dos nossos dados, certo? Direito à privacidade é muito complexo falar nos dias de hoje por conta disso. Os nossos dados estão sendo usados, a gente não está sabendo lidar com isso, e não é meramente uma questão de consentir, porque a gente não está em posição de consentir. Você dá um amplo e diverso sim. Mas você, de repente, está consentindo com uma coisa que você não queria. Mas, de repente, você deu esse ok para a empresa e, de repente, a empresa tá te botando, sei lá, em anúncio de hemorroida, sua cara, porque lá nos termos falou que você poderia ser utilizado em anúncios diversos para a empresa, sua imagem poderia ser divulgada. Enfim. As pessoas não têm propriedade sobre os seus dados. E os contratos que elas fazem, em geral, são de forças que têm medidas muito desproporcionais. É a Amazon inteira contra a dona Nilde. A dona Nilde não tem condição de lutar contra a Amazon. A dona Nilde não tem condição de avaliar todos os possíveis impactos da proposta do Google de eliminar os cookies de terceiros e ficar só com os cookies do Google. Sabe? Eu não tenho condição de pensar todos os impactos que isso pode acontecer. Eu tenho condição de pensar alguns, mas Então, tudo isso é para falar, basicamente, esses 40 minutos de podcast, é para falar que a gente está num caminho muito difícil, muito. Acho que está na hora da gente repensar o direito civil e essas instituições que a gente dá de graça, sabe? Propriedade, contrato, consentimento. São coisas que fazem parte do nosso dia a dia, mas que perderam o seu significado. E repensar essas instituições para refletir o que futuro a gente quer. Se a gente acha que propriedade é sim uma coisa importante porque te dá uma segurança de que você sempre vai ter alguma coisa, como é que você garante a propriedade no mundo em que cada vez mais as coisas estão nas mãos de poucas pessoas? É, se você acha que é importante a privacidade, que aí já é uma questão de gosto, né? É importante proteger um certo nível de privacidade. Como é que você faz isso frente a agentes que são muito mais poderosos pelos próprios dados que eles estão usando? A resposta para isso é difícil. Não tem uma resposta única, existem opções e o que a gente tem que fazer é pensar sobre. Não dá de graça. E isso não é só coisa de especialista, tem que ser democratizado, a informação tem que passar, você tem que parar e pensar realmente, eu quero isso para minha vida? É isso que não dá para dar de normal, sabe? Não dá para dar de normal que cinco empresas no mundo tenham todo esse poder, toda essa capacidade. A gente tem que repensar, a gente tem que rever, se o sistema não tá mais refletindo a realidade, a gente tem que mudar o sistema e garantir aquilo que é o nosso próprio interesse, sabe? Mas é isso, eu acho que eu já falei muito, eu não sei se fez sentido, mas espero que vocês tenham gostado dessas reflexões. Tudo isso porque eu comprei um Kindle e ele vai chegar semana que vem. Ai, meu Deus. E agora a gente vai para a nossa sessão de diquinhas. E eu tenho uma dica que é assim, maravilhosa. Eu gosto muito de acompanhar a tecnologia, certo? E eu não sei se vocês já viram, provavelmente sim, porque ele é gigante, mas o Marques Brownlee, que na internet é conhecido como MKBHD, que é MKB. HD, ele é um canal de review de tecnologia no YouTube e ele faz review, sei lá, de celular, de computador, ele faz também vídeos mais explicativos, né, ele faz vídeos mais explicativos de tecnologia, então sobre o mercado, sobre como funciona, sobre questões. E ele fez essa semana um vídeo muito legal sobre o direito de reparar a sua própria tecnologia, que justamente também me inspirou para fazer esse podcast, porque lá ele explica a questão de como o nosso direito de reparar a nossa tecnologia está sendo minado pelas empresas de formas muito inteligentes. Ou seja, você compra um celular, exemplo básico, um iPhone, para ser mais característico. É seu, certo? Seu iPhone é seu. E aí, seu iPhone quebra a tela. Teoricamente, como ele é seu, você teria que usar esse seu poder para consertar ele de qualquer forma que você quisesse. Você poderia, sei lá, tirar a tela você mesmo e substituir por outra, ou então levar em qualquer Zé da esquina para trocar a tela do seu celular. Você teria essa liberdade de dispor do seu equipamento da forma que você quiser. Mas não, né? Empresas como a Apple, empresas como a Samsung, enfim, empresas de tecnologia em geral, eles fazem todo um esquema elaborado de desenvolvimento das suas próprias tecnologias para fazer com que esse reparo caseiro, com que esse conserto que você vai numa lojinha suspeita da Santa Efigênia trocar a tela do seu celular, seja cada vez mais difícil, que o consumidor tenha cada vez menos opção de como reparar. Às vezes é mais fácil você comprar um produto novo do que um produto, do que consertar o produto que você tem. Ou às vezes você é obrigado a usar uma rede credenciada, uma rede do próprio consumidor, do próprio revendedor, porque os acordos e os contratos que eles fazem inviabilizam terceiros de outras marcas, de outros negócios fazerem esse conserto para você. Então você não pode ir no Zé da Esquina, você tem que ir no shopping, ir para a loja oficial da Apple para trocar o raio da tela específica, porque, enfim, porque a tela, a Apple comprou todas as peças da tela específica de um determinado fornecedor e ela tem um monopólio desse fornecimento dessa tela específica. Então, outras lojas do Zé da Esquina não vão poder comprar essa tela, não vão poder fazer esse reparo. É muito complexo e eu fiquei pensando sobre como a gente está realmente na mão dessas grandes empresas e como essa limitação de opção. Se por um lado a gente consegue um sistema muito mais integrado, muito mais limpo, por outro a gente está preso pela falta de opção. A gente só tem a opção que estão oferecendo pra gente, a gente não pode fazer nada diferente. E eu sou uma pessoa que cresceu com Linux. Fazer alguma coisa diferente é meio que a minha segunda natureza. Então, é muito legal esse vídeo do Marques Brownlee, MKBHD, é em inglês, mas tem legendas, não sei. Acho que tem legendas em inglês, não sei, tem que ver. Mas eu gostei muito. Outra diquinha que eu posso dar. Tem outro vídeo, outro canal no YouTube que eu amo muito, que é o Alex French Guy Cooking, que é um cara francês chamado Alex, obviamente. E ele faz séries muito detalhadas sobre como cozinhar pratos específicos. Então é muito legal, muito bem feito. A filmagem da série são muito lindas. E é sobre culinária, então eventualmente ele te ensina, mas ele vai muito a fundo em cada prato. Então, como é a técnica, qual que é a história, ele entrevista pessoas, ele tenta várias formas muito assim criativas de fazer. Então, ele tem uma vibe meio faça você mesmo, meio marceneiro, de tipo pegar um fouet, encaixar numa furadeira, e é isso que ele usa para bater a massa das coisas, sabe? Ele é bem, bem louquinho. E os vídeos são muito engraçados, são muito informativos, são muito bonitos. E no final, vídeo culinária, né, gente? Quem não gosta de ver vídeo de culinária, ver umas comidas bonitas? Então, Alex, French Guy Cooking, maravilhoso, recomendo. E é isso, gente. Até semana que vem e até o próximo episódio, seja lá quando for. Tchau.